E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. Está começando mais um programa Frente a Frente. E na edição de hoje, vamos falar sobre as aulas magnas que abriram o semestre de 2017 aqui da Facop, Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente. No dia 1º de fevereiro, contamos com a presença do jornalista, mestre em tecnologia e mercado pela Universidade Casper Líbero, Rafael Sbarai. O tema de sua palestra foi Por que a comunicação precisa acompanhar passos do Google e do Facebook. Vamos falar agora com Rafael Sbarai. O tema da sua palestra é Por que a comunicação precisa acompanhar os passos do Google e do Facebook. E até que ponto é saudável acompanhar esses passos para que a comunicação não fique falha?
Hoje são as empresas de mercado que mais inovam dentro da nossa área. Então, nada mais justo vê-las, ver quais são as estratégias e, por meio dessas estratégias, tentar adaptar alguma coisa dentro do nosso produto, da nossa companhia, para que a gente seja mais ágil e mais inovador. Eles trabalham com processos diferentes, trabalham com tecnologias diferentes e eles ditam o mercado. Ao ditarem o mercado, nada mais justo que a gente acompanhe eles.
Falando um pouco da sua carreira, como você se interessou pelo jornalismo?
Eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de esporte. Eu percebi que o maior valor que eu tinha era poder ter conhecimento para contar alguma coisa. Então, como eu acompanhava muitos assuntos relativos ao esporte, e eu sempre quis ser jogador, eu vi que não conseguiria ir pelo caminho do futebol. Eu, obviamente, acompanhei algo que eu tinha apreço, algo que eu tinha vontade de fazer. E o jornalismo, acho que abraçou esse núcleo e, assim, sei lá, desde o primeiro, segundo colegial, eu tinha certeza que eu queria fazer isso e hoje eu não tenho dúvida.
E o que, que você acha que os alunos que estão ingressando agora nessa profissão precisam ter para ter uma carreira produtiva no futuro?
Eles precisam ter muito cuidado com o que eles estão lendo na internet, fazer cursos, além dos cursos que estão sendo ministrados fisicamente. Hoje existem vários cursos online gratuitos para que você desenvolva seu conhecimento. Mas, sobretudo, acompanhar as tendências e acompanhar o que a tecnologia está impactando dentro da comunicação para que você seja mais maduro no momento de chegar no mercado de trabalho.
E tem alguma informação que você acha que é importante passar para os ouvintes da Rádio Facop?
Eu acredito que quanto mais estiver antenado a todos os meios de comunicação, melhor você será dentro da sociedade, melhor você será dentro como cidadão.
Acabamos de falar com Rafael Sbarai. No segundo dia de aula magna, contamos com a presença do professor doutor Wagner Matias do Prado. Sua palestra teve o tema Comunicação Social e Suas Diferenças, uma leitura pós-estruturalista. O repórter Itamar Batista conversou com Wagner. Ouça agora na Rádio Facop a entrevista com o professor doutor Wagner Matias do Prado.
Wagner, em primeiro lugar, como a gente está no âmbito da comunicação, você acredita que a comunicação atualmente, nesse cabo de guerra entre o normal e o anormal, diferente daquele que é padrão, você acha que ela está puxando mais para que lado?
Eu agradeço a oportunidade da fala, né? E é uma coisa a se pensar. Eu acho que a comunicação social, né, é uma área de intervenção, de produção de conhecimento e de intervenção muito importante, né, para alavancar esse tipo de debate, inclusive eu demonstrar diferentes olhares sobre uma mesma situação, né. O que eu venho, né, acompanhando dos veículos de comunicação, né, eu acho que ainda há a falta de uma discussão mais teórica, mais política, para pensar o impacto da veiculação de determinadas imagens, o impacto da construção de determinadas campanhas publicitárias e o impacto também, né, de como organizar, né, dentro da ótica do jornalismo, uma possibilidade de transmitir informações que possam ser utilizadas para produzir conhecimento das pessoas que, infelizmente, não têm acesso à universidade, né? Mas eu vejo muitas coisas positivas também. Eu acho que a comunicação, ela vem se remodelando. Eu acho que é uma área muito dinâmica, acompanha muitas discussões sociais. Então, os casos que eu apresento, alguns casos, né, que eu exemplifiquei, como um jornal B, que vai pensar um jornalismo na contramão da norma, são produções, né, de profissionais e estudantes da área da comunicação social. Então, né, na minha perspectiva, eu acho que vem crescendo de uma maneira positiva a visibilidade e a discussão de determinados temas, né, a partir dessa área de produção de conhecimento e intervenção profissional.
Justamente um ponto que eu estava pensando nisso também era na forma com que o jornalismo acaba abordando a força dos movimentos sociais. Ele pega todo aquele impacto e a visibilidade que o movimento social traz para si, de alguma forma, mesmo que bem sutil, acaba colaborando com essa quebra dos paradigmas, das concepções mais tradicionais. Você acha que é isso mesmo? É essa tendência, né, que você...
Eu acho que esse tensionamento entre comunicação social e movimentos sociais, ele é um espaço também, né, de visibilizar temas que são importantes, né, para a comunidade em geral. Então, o próprio conflito acaba sendo positivo no sentido de trazer questões à tona, né, que as pessoas precisam adquirir conhecimento e precisam se posicionar. E entender, né, o que organiza essas diferentes perspectivas em torno de uma mesma situação. Todavia, eu acho ainda muito emblemático, né, o papel dado, né, se a gente pensar como exemplo a mídia aberta, ou a TV aberta, o espaço dado aos movimentos sociais nesses veículos de comunicação, que é muito ainda pensado a partir da ótica da criminalização dos movimentos sociais. Né? Eu acho que isso, é claro, não é, né, algo organizado por esses veículos de comunicação especificamente, né, como eu já citei, tem coisas que eu identifico como na contramão, né, dessa perspectiva, mas isso, né, pensando, né, nas questões políticas, as questões econômicas, tem uma intencionalidade muito mais ampla. Criminalização de movimentos sociais por intermédio da comunicação social muitas vezes é uma estratégia extremamente interessante para a manutenção de determinadas ideologias de poder, determinados pensamentos políticos, né? Porque não agita, né? Não, o movimento social acaba subvertendo ou questionando os padrões, né? E criminalizar esse tipo de abordagem é importante para fazer a manutenção de determinada estrutura de pensamento. Mas eu acho extremamente potente, né, quando a gente pensa a própria possibilidade de discussão que esse conflito gera.
Agora, trazendo um pouquinho para o lado prático, não sei se é muito o que você costuma abordar, mas puxando para o jornalismo, para a publicidade, de que forma você acredita na sua concepção mesmo? De que forma um profissional consegue trazer essa quebra, o empoderamento das minorias para dentro da sua realidade, do seu trabalho?
Olha, eu penso que um ponto importante, né, é a questão da sensibilização. Né? É entender dentro de um contexto social que determinados grupos, né, são excluídos. Né? E a partir desse momento, eu acho que tem várias possibilidades de criar ações estratégicas de intervenção, né, para provocar tanto uma denúncia a esse processo de exclusão social. Eu penso muito na elaboração de documentários. Né? São estratégias altamente interessantes que tocam em pontos, em feridas sociais, que muitas vezes não são abordadas em outros veículos, né, em outros veículos de comunicação, e que são trabalhos produzidos dentro da ótica, né, dentro das linguagens possíveis na comunicação social. Né? Uma outra questão, né, é criar outros veículos. Hoje, em tempos tecnológicos, a gente trabalha muito, né, com essas questões, né, do YouTube, dos vídeos, dos blogs, né, acabam sendo estratégias interessantes também, não digo no sentido da militância, mas no sentido de provocar espaços de discussão, né, e produção de conhecimento acerca dessas temáticas. Mas eu acho que vocês poderiam pensar em N estratégias. Né? Penso muito na comunicação visual também, né, que é uma estratégia que sensibiliza muito as pessoas. Então, mostras, né, de fotografias, espaços como, né, cine-debates para a gente poder discutir o que foi exibido. Então, são várias estratégias interventivas dentro da própria comunicação social, né, que poderiam ser pensadas aí para incentivar, né, ou fomentar esse tipo de debate.
A gente consegue sentir mesmo que os movimentos, eles são bastante fechados com relação às novas perspectivas, né? Qualquer
muito.
Mudança, o pessoal acaba...
É aquela ideia da mudança que desestabiliza. Então, o próprio movimento social acaba sendo, em determinados momentos, um espaço de padronização, né? E ele precisa se repensar constantemente em relação a isso.
Acabamos de ouvir o professor doutor Wagner Matias do Prado. E o nosso programa vai ficando por aqui. A produção e apresentação foi minha, Giovana Farias, reportagem de Itamar Batista, orientação e supervisão do professor Homero Ferreira, edição eletrônica de Walter Santos. E a você, ouvinte, muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no próximo programa. Até mais! Este programa foi gravado no dia 7 de fevereiro de 2016.
WRF apresentou Frente a Frente.